Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para todos.
Williams, muito obrigado por você dialogar aqui conosco novamente no Faixa Livre. William, já tivemos na última segunda-feira a confirmação daquilo que já vinha se anunciando há alguns dias, que foi a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, depois muita pressão dos parlamentares, especialmente dos senadores. Eu gostaria primeiro, William, que você nos dissesse como observou esse anúncio da saída do Ernesto Araújo do Itamaraty.
Anderson, a permanência de Ernesto Araújo era inviável. A posição dele se tornou insustentável. A audiência que ele prestou ao Senado foi completamente desastrosa, não é? Os senadores foram muito incisivos e fizeram ver que a política externa dirigida por ele estava causando sérios problemas para o Brasil. Não apenas problemas já conhecidos, como os desentendimentos com o embaixador da China, a descortesia para com o novo governo dos Estados Unidos, mas, sobretudo, problemas com a vacinação, não é? O Itamaraty não conseguiu ser ágil o suficiente para se entender com os produtores de vacina. Evidentemente que a culpa não é só dele, ou poderia mesmo dizer que a culpa não é dele, não é? Porque ele é um bom executor, não é? O problema é aqui do elaborador da política. Mas, seja como for, o fato é que ele estava à frente do Itamaraty e as suas justificativas, os seus argumentos, né, são argumentos muito fracos, muito ruins, né? Ele apela para uma racionalidade que ninguém consegue entender qual é, né? Ele se apresenta com uma empáfia, né? Procurando dar a entender que ninguém o consegue entender, que ele está muito acima de todos os demais, está enxergando coisas que os outros não enxergam, né? E isso acabou se tornando intolerável, né? Isso acabou fazendo com que ele se tornasse uma figura verdadeiramente execrável, né? E para culminar, ainda houve a carta dos diplomatas, uma carta anônima, mas uma carta expressiva pela quantidade de assinaturas, né? Cerca de 300 assinaturas. Portanto, né, não restava outra saída senão a sua demissão, né? Seja por vontade própria, seja por determinação do seu chefe, o presidente da República, né? Eles fizeram lá um acordo e o Ernesto Araújo, né, se retirou. Então, é isso. A posição dele era insustentável. Ele não podia mais permanecer no cargo de ministro.
O Ernesto Araújo ficará certamente como o pior chanceler da história do Brasil, Williams. Ele jogou pelo ralo toda a tradição da diplomacia brasileira, arrumou problema com todos os nossos principais parceiros comerciais, em especial a China, falou em globalismo, disse que a Covid-19 era uma conspiração comunista, não articulou a compra de vacinas pelo país no cenário internacional, enfim, uma tragédia absoluta. O nomeado para assumir o Itamaraty foi o diplomata Carlos Alberto França, que é bem visto pelos colegas e de perfil discreto, evitando conflitos e arroubos. Como é que você avalia o nome do Carlos Alberto França, Williams?
Nós temos que distinguir duas coisas: a política externa e a diplomacia. A política externa é a política do governo. É a política elaborada pelo governo, que expressa os pontos de vista do governo a respeito do mundo e dos interesses do Brasil. Enquanto a diplomacia é a arte da negociação, é a arte da representação, não é? E o problema do Ernesto Araújo é que a política externa brasileira do governo Bolsonaro é uma política incompreensível, porque é uma política que atenta a todo tempo, a todo momento, contra os interesses nacionais brasileiros. E o Ernesto Araújo se saiu muito mal na diplomacia, né? Na arte da negociação, na arte do entendimento, né? Ele foi fazendo coisas que um iniciante na diplomacia, lá um segundo, um primeiro secretário do Itamaraty jamais faria, né? Ele fez questão, né, de ser um mau diplomata, conduzindo uma má política externa. De modo que o novo chanceler, o novo ministro, né, ele certamente continuará fazendo a política externa do presidente Bolsonaro. Não há nenhum indício de que o presidente Bolsonaro esteja determinado, né, a promover uma guinada da política externa, de jeito algum, né? Não há o menor indício disso, né? Nem ele saberia qual outra poderia ser essa política externa, de modo que nós vamos esperar a mesma política externa. Agora, o que o novo ministro pode fazer é se conduzir diplomaticamente melhor, não é? Não criar tanto problemas gratuitos como o Ernesto Araújo criou, né? Ele diplomaticamente pode ser melhor. E, inclusive, há um comentário que é importante fazer, que é o seguinte: eu vejo muita gente escrevendo, eu ouço muita gente falando o seguinte: ah, o novo embaixador o novo ministro, ele é inexperiente, ele nunca comandou uma embaixada. Ora, isso não tem importância nenhuma, né? Isso não tem nenhuma importância, o fato de não ter comandado embaixada, porque o ministro das Relações Exteriores, o cargo de ministro, é um cargo político. É um cargo político, não é um cargo para diplomatas, né? A gente tanto pode ter um ministro das Relações Exteriores diplomata como um político, uma pessoa de fora da carreira, como tivemos, né? Como tivemos. Recentemente tivemos o ministro Celso Laffer, né? Que nunca comandou embaixada nenhuma, ele não é diplomata de carreira, é um professor, né? É um professor da Universidade de São Paulo. Portanto, o problema não é ele não ter comandado uma embaixada. Isso não significa rigorosamente nada. O problema é a política. O problema é o que se pretende, né, no relacionamento com os demais atores internacionais. Essa é a questão. E a política externa até aqui foi uma política externa desastrosa, foi uma política externa de terra arrasada. Uma política externa que esvaziou completamente o Mercosul, uma política externa que acabou com a ANASUL, uma política externa que retirou praticamente o Brasil do BRICS, e isso, abra-se um parênteses aí, uma coisa desastrosa, porque os nossos parceiros do BRICS são países que estão na linha de frente da produção de vacinas contra o Covid-19. Nós poderíamos estar muito bem, poderíamos estar irmanados, né, com Rússia, Índia e China. E, no entanto, o nosso presidente, o nosso chanceler, né, praticamente retiraram o Brasil do BRICS, né? Portanto, a política externa é desastrosa. Eu não sei o que o novo chanceler vai fazer, mas eu acredito que ele vai fazer aquilo que o presidente Bolsonaro e o seu filho, deputado estadual Eduardo Bolsonaro, ditarão, né, o que ele deve fazer.
E a reação no cenário internacional para essa troca no Itamaraty, Williams? Os jornais de todo mundo deram destaque para a saída do Ernesto Araújo. Isso representa um bom sinal, na sua opinião?
A respeito da reação internacional, né, nós voltamos, por assim dizer, à primeira questão, a diferença de política externa e diplomacia. Não é? Naturalmente que os demais atores internacionais, os outros estados, os outros governantes, né, não vão recomendar ao presidente do Brasil que mude a sua política externa, né? Não vão entrar nesse mérito. Isso é um problema de soberania do país, não é? Agora, o que desejam é um chanceler, né, que haja diplomaticamente, o homem que respeite os códigos da diplomacia, né? O que, como já sabemos, o Ernesto Araújo não fez, não agiu com diplomacia, foi um mau diplomata. Né? O Brasil cometeu erros primários de diplomacia. Portanto, claro que os demais governos, as demais chancelarias estão se ressentindo disso. A política externa do Brasil, volto a dizer, é um problema do Brasil. Agora, o relacionamento de acordo com os códigos universais da diplomacia, aí isso sim, né? Isso, de certo, todos estão, a essa altura, respirando aliviados com a defenestração do Ernesto. Vamos ver como o seu sucessor se comporta. Deve se comportar melhor. Acredito que sim.
A grande questão que se coloca, Williams, é como reconstruir a imagem do Brasil no que diz respeito à diplomacia, depois de todo esse estrago provocado pelo Ernesto Araújo. Esse processo é algo que ainda deve demorar, na sua opinião?
Ô Anderson, a imagem do Brasil, ela só vai ser recuperada, né, com uma nova política externa. Porque, veja, além de toda a destruição a respeito do qual comentei, sobre Mercosul, Unasul, BRICS, né, o Brasil tomou posições incríveis nos foros internacionais. Né. A respeito, por exemplo, da quebra da patente das vacinas, né, o Brasil foi contra. O Brasil foi contra, o Brasil se comportou como fosse uma potência científica que houvesse desenvolvido a vacina contra o Covid-19 na frente de todos e agora essa potência estava disposta a ganhar dinheiro com isso e não admitia que os outros fossem quebrar a sua patente para atender suas necessidades de saúde pública. Né? Nós estamos justamente na situação oposta. Então, nós demos um voto na questão da patente, né, que é contra nós. Né? E isso é uma coisa que nunca se viu antes. Os indianos ficaram furiosos conosco, os indianos, nossos parceiros no BRICS, ficaram furiosos com o Brasil, e não é para menos, não é? No que diz respeito lá aos direitos os direitos humanos, os direitos da mulher, o mundo inteiro hoje reconhece a necessidade, né, de se garantir todos os direitos reivindicados pelas mulheres. E o Brasil foi para a ONU se posicionar contrariamente, aliando-se, né, aos países os mais atrasados, né, os mais reacionários, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, que não reconhecem direitos, os direitos da mulher, né? Essa senhora, essa Damares, foi representar o Brasil, uma coisa vergonhosa, uma coisa vexatória. Né? De modo que é necessário entender o seguinte: No plano das relações Estado-Estado, governo-governo, essas coisas são facilmente superáveis. Né? Um novo governo, um novo chanceler, uma nova política externa e pronto. Aí está os Estados Unidos para mostrar isso. Né? Até há pouco tempo estavam lá com o Trump e mudaram para o Joe Biden. E a política externa mudou e todos daqui a pouco já estarão esquecendo o Trump. Mas essas posições tomadas em relação a essas questões, né, relacionadas à sociedade, ao comportamento da sociedade, isso é difícil de apagar, né, porque isso está diretamente ligado às organizações não governamentais, aos movimentos sociais. Né, portanto, aí se constrói a imagem. Aí vai ser difícil, vai ser necessário muito trabalho diplomático da parte do Brasil para fazer com que todos esses movimentos esqueçam, né, essas posições estapafúrdia, né, essas posições reacionárias, estúpidas, né, que têm sido tomadas pela diplomacia brasileira nesses foros multilaterais.
Um episódio que muito surpreendeu, Williams, depois daquele sinal feito pelo assessor da presidência Felipe Martins no Senado, que remeteu a um símbolo supremacista branco, foi uma frase dita pelo próprio Ernesto Araújo na mesma sessão, repetindo uma expressão em latim utilizada por fascistas na Itália. Essa expressão seria Senatus Populusque Romanus, ou SPQR, usada pela ditadura fascista de Benito Mussolini para expressar a ideia central do regime, a elite e a plebe unidas. Em um país sério, Williams, tanto o agora ex-ministro como o assessor do Bolsonaro sairiam presos do Senado após esses atos criminosos. Qual é a sua avaliação para esse tipo de postura e a reação tímida, para não dizer inexistente, do judiciário?
Anderson, essa questão diz respeito à nossa democracia. Né? É muito comum nossas autoridades, né, diante dos descalabros, né, que vamos assistindo dia a dia, afirmarem com certa naturalidade que as instituições estão funcionando. Mas, na verdade, não estão. Porque se as instituições estivessem, de fato, funcionando, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. O senhor Jair Bolsonaro não teria feito a carreira que ele fez, né, que foi uma carreira de agressões, que foi uma carreira de ofensas, foi uma carreira de vilipêndios à Constituição, à sociedade brasileira. Portanto, as instituições não estão funcionando. Agora, com relação a esse episódio do Senado, né, nós temos que ver o seguinte: o Jair Bolsonaro, ele formou o governo e levou uns moleques para trabalhar com ele. Uma gente sem nenhum lastro, né, sem nenhuma especialização, sem nenhuma estatura cultural. Né. E esses gestos, né, eles têm uma conotação fascista, sim. Mas eu não vejo o governo como um governo fascista, porque se tomamos o fascismo histórico como referência, né, nós vamos verificar que os fascistas, né, eles tinham um projeto. Eles tinham um projeto nacionalista. E o governo Bolsonaro não tem projeto nenhum, não é nacionalista em coisa nenhuma. É um governo que está destruindo a Petrobras, né? Um governo que está destruindo o estado de bem-estar social do Brasil, um governo que complementou, né, a destruição das relações trabalhistas. Portanto, é um governo que só deixa em paz os financistas, Apenas os financistas, né, é que trabalham em paz. O restante foi tudo destruído. E pelo que nós estamos vendo agora, até os financistas já não estão aguentando mais e escreveram uma carta que o governo é insuportável. Portanto, é um governo que pratica gestos fascistas, mas sem nem sequer fascista é, porque para ser fascista seria necessário ter um programa, seria necessário ter um projeto, né? E ele não tem nada. Ele não tem projeto, ele não tem nada. O que tem são esses moleques que ficam pendurados no computador, fazendo graxinha o tempo todo e mobilizando uma legião de pessoas completamente transtornadas que batem continência para a caixa de cloroquina no meio da rua.
Na última sexta, Williams, o Mercosul completou 30 anos de sua fundação, um bloco que deveria representar os interesses de seus integrantes, que são Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, com a Venezuela suspensa, mas que vem passando por uma série de mudanças nos últimos tempos, infelizmente para pior. Parece que há um enfraquecimento do grupo com a chegada de líderes de extrema direita à presidência dos seus países, como Jair Bolsonaro e o uruguaio Lacalle Pou. Como você analisa esses 30 anos de Mercosul e as expectativas para os próximos, Williams?
É, de fato, um dos alvos do governo Bolsonaro foi o Mercosul, né? Bolsonaro e Paulo Guedes, não vamos esquecer do senhor Paulo Guedes, né? Tudo fizeram para esvaziar o Mercosul. Porque o que significa o Mercosul? O Mercosul significa cooperação. O Mercosul significa, né, ação conjunta, ação coordenada entre os países que o compõem. E com qual finalidade? Com qual objetivo? A promoção do desenvolvimento. É isso que o Mercosul visa. Né? Criar condições favoráveis para que cada país membro eleve o seu padrão de desenvolvimento. E o senhor Paulo Guedes não está preocupado com isso. Desenvolvimento é uma palavra, é um conceito que não está no dicionário dele. Ele sequer menciona isso. Ele ignora e faz questão de ignorar isso. Né? E o Mercosul tem sido muito importante. O Mercosul foi uma coisa extraordinária que os países que o compõem, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, né, o fizeram. Né? Foi uma coisa extraordinária. E não vou afirmar isso baseando-me, né, nas relações comerciais. As relações comerciais são muito importantes, mas elas são volúveis, né? Elas são mais intensas em determinado momento, menos intensas em outro. Aí os vendedores de geladeira, de máquinas de lavar, de automóveis, reclamam, não quero mais Mercosul. Eu vejo um outro Mercosul. Eu vejo o Mercosul que promoveu a paz no Cone Sul. O Mercosul que acabou com a rivalidade infantil que existia entre os Estados-membros. Né? O Mercosul que, bem ou mal, trabalhou muito favoravelmente, né, pela democracia em cada país. E o Mercosul, que aumentou a densidade de poder de cada um dos membros nas negociações com os outros países, com terceiros países. Né? De modo que, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, o Mercosul foi muito bem. Além disso, aproximou os povos. Né? Acabou com aquela animosidade que antes existia, né? Há muitos fóruns do Mercosul funcionando. No âmbito acadêmico, por exemplo, há uma intensa comunicação entre os acadêmicos, as universidades dos países do Mercosul. Portanto, o Mercosul é um sucesso. Talvez não seja um sucesso, né, para aqueles que só veem cifras pela frente. Né? Mas, num olhar mais amplo, podemos considerar que o Mercosul é um sucesso. Valeu a pena.
Você ainda vê possibilidades de retorno de um protagonismo de fato do Mercosul para defender os interesses da região depois de todos esses últimos conflitos internos no bloco que temos observado, Williams?
Anderson, é claro que o Mercosul vai se recuperar, né? Jair Bolsonaro e seus filhos vão passar, né? E o Mercosul vai se recuperar, né? O Mercosul, como acabei de dizer, ele é extremamente, extremamente importante. E no estágio do capitalismo em que vivemos, né, a cooperação, a junção dos mercados, né, é muito importante. É muito importante para a sociedade, é muito importante para as empresas. E, ademais, não pode haver mais retrocesso, não pode mais haver recuo. O Mercosul aproximou os povos, o Mercosul aproximou brasileiros, de argentinos, de uruguaios, de paraguaios, e isso não tem volta, né? Isso é progressivo, não é? É a sociedade que comanda o processo. Portanto, esses que estão aí hoje a ocupar o governo, eles serão ultrapassados, né? Seu mandato vai se esgotar, ou qualquer outra coisa vai acontecer, e teremos governos no futuro que, com toda certeza, né, saberão identificar os verdadeiros interesses nacionais, né, e recomporão o Mercosul, que continuará com o seu ideal de congraçamento, de manutenção da paz, de manutenção da democracia na região, que são os valores básicos, creio eu, do Mercosul.
E essa ampliação das tensões em Mianmar após o golpe militar que foi engendrado no país, Williams? No último sábado, as forças de segurança do regime que assumiu o controle por lá mataram mais de 100 manifestantes no dia mais violento desde que o golpe se estabeleceu no início de fevereiro. Entre as vítimas havia até crianças. É uma tragédia sem tamanho. Como é que você observa todo esse cenário e os desdobramentos dessa situação, Williams? A comunidade internacional não pode tomar uma atitude para restabelecer a democracia em Mianmar e, por fim, a esse banho de sangue promovido pelos militares?
Anderson, essa é uma questão muito, muito delicada. Evidentemente que causa horror, né, essa situação pela qual Mianmar passa, né? Isso causa indignação, isso causa sofrimento. Mas o que fazer diante disso é uma coisa muito complicada, porque o ideal seria, né, que o povo local chegasse a um ponto comum, que se entendesse, né, que as lideranças políticas, né, tomassem a frente. Porque, na verdade, no mundo que nós vivemos, do século XXI, não se admite mais ditaduras militares repressivas como aquelas que existiram em meados do século XX. A Guerra Fria acabou, o mundo hoje vive disputa, vive concorrência, e isso nunca vai terminar, né? Mas já não se receita mais, já não se recomenda mais, né, a formação de governos dessa maneira. Não há apoio internacional possível para um governo como esse, né? Não acredito em intervenção armada, porque a intervenção armada ela só pode piorar. Haja vista a situação de países como Líbia, como Síria, né, como Iraque, né? A intervenção armada a pretexto de restaurar a democracia acaba piorando as coisas. Eu acho que a melhor ação que os demais países, sobretudo as grandes potências que têm condições de fazer pressões, tanto políticas como nas Nações Unidas, ou tanto econômicas, né, que essas grandes potências chame esses golpistas, esses militares, a responsabilidade e faça-os ver, né, que um governo como esse não poderá ser aceito na comunidade internacional dos Estados e que o melhor caminho, né, é o apaziguamento, o melhor caminho é o entendimento político, o melhor caminho é refazer o pacto social do país.
Tivemos também a notícia, Williams, que aquele supernavio encalhado no canal de Suez voltou a flutuar após 6 dias, em uma operação gigante na região para tentar minimizar os prejuízos provocados pelo incidente. Vale lembrar que o canal de Suez, localizado no Egito, é a principal rota comercial entre Europa e Ásia. Ainda que tenha ocorrido o desencalho, Williams, quais os prejuízos que esse fato pode trazer no comércio internacional?
Anderson, ao que tudo indica, o canal já está sendo liberado e o navio que enrolhou ali o canal já foi removido, não é? O prejuízo, evidentemente, é imenso, porque, como todos sabemos, né, o canal cumpre uma função muito importante de encurtar um longo caminho, né? Hoje, em virtude da obsessão, né, com a redução dos custos, né, não interessa a ninguém, não pode interessar a ninguém reproduzir a viagem do Vasco da Gama, né, descendo o Atlântico e lá no Cabo da Boa Esperança para subir o Índico, né? Isso leva tempo, isso custa dinheiro. Portanto, é claro que aqueles navios todos estacionados à espera do desbloqueio do navio que atravancava o canal, ele produziu, né, muito prejuízo. Tanto prejuízo, vamos dizer, em relação à falta de produtos, né, produtos que não puderam ser entregues, como o custo do transporte, porque navio carregado, parado no mar, tem um custo altíssimo, né? O navio precisa estar trafegando. Cada dia que fica ali parado, carregado de mercadorias, é prejuízo para os envolvidos, né? E esse acontecimento talvez tenha despertado foi para a importância da geografia, não é? E chamar a atenção de que o mundo se moderniza, mas a geografia, né, a disposição de mares e terras continua o mesmo, não é? E há que se zelar bastante para que o canal se mantenha aberto e que tal tipo de coisa não se repita.
A situação lá em Brasília é que continua tensa, Williams. Depois daquela mini-reforma ministerial promovida pelo Bolsonaro, que incluiu a saída do Ernesto Araújo, nós tivemos ontem o anúncio do novo ministro da Defesa, Braga Neto, da substituição dos comandantes das 3 Forças Armadas, Edson Puyol, do Exército, Ilques Barbosa, da Marinha, e Antônio Carlos Moretti Bermudes, da Aeronáutica. Os 3 já haviam mostrado insatisfação com a saída de Fernando Azevedo e Silva da titularidade do Ministério da Defesa e com as seguidas tentativas do presidente Jair Bolsonaro em politizar as Forças Armadas. Só que a grande questão, Williams, é que o clima de apreensão se estabeleceu, já que o presidente deve anunciar no comando das tropas figuras alinhadas à sua retórica autoritária. Você que por muitos anos ministrou aulas para os militares, Williams, como observa esse movimento do presidente de trocar o comando das Forças Armadas e o que isso pode significar de fato? O risco de uma nova ruptura da ordem democrática aumenta na sua avaliação?
Anderson, é muito difícil prever o que vai acontecer. Mas a saída dos comandantes das três forças após a demissão do ministro da Defesa, né, pode ser considerado uma atitude de praxe, né, oferecer o cargo, uma vez que há um novo ministro da Defesa, de modo que esse ministro possa, o Braga Neto, possa se sentir à vontade para nomear aqueles que ele desejar. Todavia, nós sabemos que a coisa é um pouco mais complicada do que uma tradição, né? Porque é público e notório que o presidente Jair Bolsonaro, né, vem flertando com um alto golpe, né? E ele só pode obter êxito se houver a adesão das Forças Armadas. E ao que tudo indica, independentemente do que pensam essas associações de militares reformados, né? Ao que tudo indica, independentemente disso, o alto comando das Forças Armadas não estão dispostas, né, a embarcar nessa aventura golpista, como um dos comandantes, aliás, bem definiu. A situação do país é dramática. O número de mortos pela Covid-19 só faz aumentar. O total até aqui é um total absurdo, que está horrorizando o restante do mundo. É necessário concentrar as atenções para esse problema, uma vez que os especialistas falam que a situação só tende a piorar. Ademais, a situação da economia, em parte decorrente da pandemia, também é muito ruim. O Paulo Guedes, né, ele destroçou a economia brasileira. A expectativa de inflação é de que ela seja bastante elevada, né, deteriorando ainda mais o poder de compra já tão combalido dos assalariados do Brasil. Portanto, né, pensar em golpe agora é uma estoitice completa, é uma idiotice de alguém que não está nem um pouco preocupado com a sorte da sociedade brasileira, que não está nem um pouco sensibilizado com todos esses problemas, porque todos vêm passando. E ao que tudo indica, o alto comando das Forças Armadas está preocupado com isso, felizmente está atento para isso e não vai dar o seu aval, né, a qualquer loucura, né, premeditada pelo Jair Bolsonaro, né?
Para finalizar, Williams, eu queria falar um pouco sobre a situação no Haiti, que a mídia dominante não dá a devida cobertura. Começa a se desenhar por lá um processo ditatorial manipulado pelo presidente Jovenel Moïse e seu partido, o PHTK. O mandato presidencial no país é de 5 anos e se encerraria no dia 7 de fevereiro último. Ou seja, Jovenel segue no comando de maneira ilegítima. Como se isso não bastasse, o mandatário está convocando um referendo para o dia 21 de junho para alterar por completo a Constituição do Haiti. A população haitiana foi às ruas da capital Port-au-Prince no último domingo para protestar contra essa tentativa de golpe que se desenha. Como é que você observa a situação do Haiti, Williams?
Anderson, a situação do Haiti é uma tragédia permanente, né? É um pequeno país, um país muito, muito pobre, né? E que o tempo passa, não consegue se equilibrar, né? O que apenas fica claro, é reiterado, é a dignidade do povo haitiano, que está sempre disposto à luta, disposto a defender os seus interesses, não é? E isso é causa de instabilidade, isso é causa de sofrimento. O ideal é que não fosse assim. O ideal é que toda essa energia do povo haitiano fosse canalizado para promover o desenvolvimento, para elevar o padrão de bem-estar dos habitantes do Haiti. Mas o fato objetivo, né, é que, né, enfrentamos mais uma vez, assistimos mais uma etapa desse doloroso processo político que o Haiti enfrenta ao longo do tempo. Né? Vamos torcer para que isso tudo se resolva da melhor maneira, no tempo mais curto possível.
Winias Gonçalves, mais uma vez eu quero te agradecer por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar também um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, um abraço para você, uma saudação a todos os nossos ouvintes, e é sempre uma satisfação muito grande participar do Faixa Livre. É um grande prazer. Bom dia a todos.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, Winias Gonçalves. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já.